O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Olá, ouvintes da Central 3. Bem-vindos ao Lado B do Rio. O programa dessa quinzena não poderia ter outro tema senão as Olimpíadas. Muito se falou nos dias e meses que antecederam os jogos, e agora que eles estão acontecendo e muitos de nós visitaram locais preparados para os eventos, temos muito a dizer. Mas antes de mais nada, gostaríamos de dedicar esse programa inicial na nossa nova casa, a Central 3, a Rafaela Silva, medalhista de ouro, carioca da favela, negra, homossexual e moradora de Madureira. Simplesmente o ápice do lado B. Vamos conversar agora com o pessoal da nossa mesa, já tradicional. Fagner, quais foram os seus destaques dessa semana? Fagner Torres.
Olá, ouvintes da Central 3. Olá, Alcísio. Olá, Daniel, Caio. Primeiramente, fora Temer. Em segundo, falar não pode ser diferente, né? O nosso destaque, de fato, é a Rafaela, né? Se há alguém nessas Olimpíadas de Araque que merece tudo que está tendo de positivo, é essa garota, né? Essa jovem que sofreu muito na última Olimpíada de 2012 e que agora está sendo um tapa na cara da tradicional família brasileira.
E aí, Caio, qual é o seu destaque?
Boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes. Pessoal da mesa também, obviamente. Meu destaque, além da Rafaela, da Olimpíada, Central 3, né, nossa nova casa, assim, estamos aí nessa nova estreia. Eu queria só mandar um abraço já de começo para uns ouvintes nossos, assim, para o Henrique Palmeira, para o Bruno Silva, lá de São Paulo, meu parceiro, para Yasmin Valentim, para a Thay Almeida, para o William Reis, para o André Nunes, Leandro Teodósio, André Salviano, Ronan Barradas, foram alguns dos ouvintes que deram feedback positivo aí pra gente.
Tivemos 10 ouvintes aí nesse
Não, período. Teve mais, mas esses são os que responderam positivamente.
Tá certo, abraço para eles.
E aí, Daniel Soares, qual o seu destaque?
Boa noite a todo mundo da mesa, todo mundo que está ouvindo pra gente, os ouvintes da Central, todo mundo que está ouvindo a gente, os ouvintes da Central 3. O destaque é a Olimpíada, né? Que no nosso programa piloto, quem não ouviu pode ouvir, né? Lá no SoundCloud, que a gente discutiu que a cidade não estava no clima olímpico, né? E, apesar de tudo que aconteceu, a cidade está no clima olímpico e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa.
Pois é, o meu destaque não poderia ser para outras pessoas, senão a Nusra e o Mizenga, que são dois membros da comitiva de refugiados. A Nusra foi a menina que nadou por 3 horas nas águas gélidas no mar Egeu para salvar 18 de seus compatriotas sírios do afogamento certo. E o Mizenga é um congolês que veio para o Brasil e é treinado lá no projeto social do Flávio Canto, o mesmo que treinou a Rafaela. E ganhou uma luta hoje, foi muito bem. Infelizmente perdeu para o coreano na segunda fase, mas grande participação dos refugiados. Olha, eu vou ser sincero, eu não fui a nenhum jogo ainda, mas eu rodei pela Praça 15 procurando aquelas casas culturais e eu vou te dizer, mas que porcaria de organização. Tudo que estava dizendo que ia estar aberto não estava. O que estava aberto, que era a Casa do México, era lamentavelmente ruim. Era tudo muito ruim, muito mal feito.
Ruim por quê?
Não tinha nada. Não tinha nada. Eles vendem a ideia de que vai ser um lugar super maneiro e tal, e é uma apresentação muito fraca. Tinha lá uma apresentação cultural do México 68, que era tipo, sei lá, a arte do negócio pendurada e beijo. Se você quiser ver o museu, você vê. Acabei vendo o Museu Histórico, que está lá no Museu Histórico. Depois fui à Casa da Suíça no domingo, também
lotada.
Lotadíssima.
Eu tenho uma dúvida.
Caro, escol a 10 reais. Escol a 10 reais.
Isso não é organizado pelos comitês olímpicos nacionais?
Isso é organizado por uma série de pessoas, incluindo os cônsules dos países, mas assim,
eu tô em dúvida,
as coisas vão ficarem prontas na hora, são só um indício de como a coisa está feita nas coxas em geral.
Eu tenho dúvida, uma dúvida simples. A entrada nessas casas é gratuita?
Depende,
varia de país
para
país.
A maioria sim, a da Holanda custa inclusive 45 euros, porque é uma baladinha.
Que isso?
É uma baladinha técnica.
No Monte Líbano.
É.
Ah, e os ingressos foram praticamente esgotados pelos sócios do Multilíbano.
Pois é, então vai ter uma baladinha violenta lá.
Gente fina, elegante e sincera, né?
Só gente fina, bonita.
Só gente bonita, bem nascida, que frequenta esse ambiente, né?
Pois é. Aliás, a Casa da África fica na Barra, não combinou muito.
Nem um pouco.
É, 54 países africanos fizeram uma casa só na Barra e, bom...
Eu tenho uma falando sobre Olimpíadas, sobre experiências pessoais das
sobre
Olimpíadas.
Sobre o Fagner dizendo que não ia nenhum jogo, mas ainda vários jogos.
Né? Eu não fui a vários jogos.
Eu fui a dois jogos, eu não paguei para ir nenhum dos dois, mas a empresa que eu trabalho forneceu ingressos para os funcionários. E um do futebol feminino, no Engenhão, que eu fui, que é a história que eu vou contar... Para vocês, a experiência que eu tive, o sentimento que eu tive, na verdade, indo lá. E o outro foi o basquete masculino, o jogo entre Austrália e Sérvia, que eu fui, a Austrália acabou vencendo, esse já lá no Parque Olímpico, na Barra. Foi, inclusive, no dia da medalha de ouro da Rafaela. Foi muito estranho, eu fui ao jogo da seleção, o último jogo que eu tinha assistido de uma seleção brasileira no estádio foi em 98, aquele amistoso antes da Copa do Mundo, a preparação final, né, antes da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a Argentina por 1-0, que o famoso jogo do Raí pede para sair.
Gol do Cláudio Lopes.
Isso. E agora fui no jogo das meninas aí no Engenhão. Ganhei o ingresso e fui. Mas eu vou escrever inclusive sobre isso, tô num grupo de escritores, está escrevendo um livro sobre a Olimpíada do Rio, fui convidado a escrever artigos para esse livro, e uma das minhas experiências que eu vou colocar nesse livro é justamente essa, é a sensação de se sentir um estrangeiro num jogo dentro do seu próprio país. Foi muito estranha a sensação de ver a seleção brasileira por vários motivos. Primeiro que eu fui...
Mesma
feminina. Eu fui de trem para o jogo, porque do meu trabalho para o Engenhão é muito perto de trem, então eu fui de trem. E quando desci na estação do Engenho de Dentro, já desci me sentindo esquisito, porque era uma multidão de pessoas brancas na estação do Engenhão, todas devidamente uniformizadas.
Mas era um público diferente de um Fla-Flu, por exemplo, lá no Engenhão?
Era um público diferente de um Fla-Flu.
Será que está tão diferente
era
assim?
Era um público diferente. Mas eu vou além. Era um público diferente de um Fla-Flu. Mesmo porque, apesar de tudo, eu que sou tricolor, quando você vai a um jogo do Fluminense, por exemplo, você vê que as pessoas que vão ao jogo do Fluminense, elas são dificilmente mudam. Você vê as mesmas caras todos os jogos. Um pouco mais, um pouco menos. Mas as mesmas.
Tanta torcida assim.
Mas
também,
você vê as mesmas caras, independente da piadinha do Daniel. E nesse jogo, não. Nesse jogo, óbvio, além de conhecer pouquíssimas pessoas, a sensação é mesmo de ser turismo. Estrangeiro, de turismo. De turismo. Porque eu saí do Engenhão com uma multidão de pessoas brancas, de camisa amarela, pessoas que você vê que de modo algum estão acostumadas a frequentar um estádio de futebol. E o jogo da seleção, de uma maneira geral, é um jogo frio, é um teatro. Você assiste sentado, as pessoas aplaudem lances perigosos, levantam eventualmente, não tem um xingamento, não tem um grito. Embora eu tenha ficado, o ingresso que eu ganhei para o jogo tenha sido o mais popular. Eu assisti o jogo atrás do gol, levei lá meu cartazinho de fora Temer.
Foi acossado pela polícia?
Não, isso foi uma, são duas coisas. Esse jogo foi antes da abertura, então ainda não tinha,
esquema não tinha,
não tinha, não tinha rolado a paranoia e tal. Foi o segundo ou primeiro dia de fato da Olimpíada.
Foi o primeiro dia.
Primeiro dia. Né? Então eu não fui retirado, não fui nem sequer abordado por pessoas da organização, mas achei que ao levantar o cartaz seria xingado, ou de repente, sei lá, alguma
aquele
coisa aconteceria.
Alguma ofensa racista você acabaria ouvindo.
Exatamente, eu pensei que ouviria alguma coisa do tipo, mas não. As pessoas que passaram por mim, muitas pessoas fotografaram, pedindo para eu poder mostrar o cartão.
Viralizou na internet.
Pedindo. Muitas pessoas mesmo, eu fiquei surpreso, assim. Embora tenha me sentido estrangeiro, como disse no começo, fiquei surpreso, assim. Umas 30, 40 pessoas pediram para tirar foto.
Eu queria pontuar a fala do Fagner aqui, porque no dia seguinte a esse jogo, eu fui no. Também fui no futebol no Engenhão, uma rodada dupla, Honduras e Argélia, Portugal e Argentina. E o estádio encheu, principalmente no jogo Portugal-Argentina. O pessoal torcendo para Portugal, majoritariamente, obviamente.
Síndrome de Estocolmo, né?
É. Deu outro assunto. Mas enfim, o que eu senti, eu tinha ido a um jogo da Copa do Mundo também da Argentina, Argentina e Bósnia. E eu senti uma diferença entre o público, embora, obviamente, o público seja majoritariamente branco. É, tem aquela cara de uma galera que não frequenta futebol e nem frequenta o Engenho de Dentro também. Todo mundo meio perdido, nem o trem. É, mas eu senti que tinha um perfil diferente, acho que por conta de duas coisas. Uma é que o preço é sensivelmente mais barato. Na Copa do Mundo era em torno de R$300, R$400 o ingresso médio.
R$60, eu fui a dois jogos pagando R$60 em cada.
Na Copa do Mundo, sim, mas aí que eu ia chegar. Era uma carga reduzida de ingressos, ao valor de R$60.
Eu tinha aquele Scorpion lá.
Eu não fui a nenhum jogo da Copa do Mundo.
Exatamente. E aí a Olimpíada, além de ser mais barata na média, ela é mais fácil de comprar, porque tem muito evento acontecendo. Então, sobra ingresso.
Tinha ingresso a R$25 pra você ver esgrima do pentato.
No futebol tinha ingresso de R$40, quem paga meia pagava R$20. Então, embora seja um público, uma classe média, majoritariamente branca, que não está acostumado a futebol, eu vi que era um público sensivelmente, vamos dizer assim, mais popular, mas menos elitizado. Do que na Copa do Mundo. E, nesse primeiro dia, as coisas funcionaram razoavelmente no Engenhão, que é uma arena que já tá aí há quase 10 anos e tal. E depois no Parque Olímpico instalou-se o caos na organização no primeiro dia para conseguir comprar alimento.
Entrei atrasado,
perdi um terço da
vamos falar um pouquinho sobre essa questão da comida e da bebida no Parque Olímpico. Só queria pontuar que a empresa vencedora dessa licitação é de alguém da família Odebrecht, não sei se é o neto ou o sobrinho neto.
Estou surpreso.
Alguma coisa assim. E a empresa ela foi criada um dia antes da concorrência ser aberta. Você mostra que é uma empresa muito experiente, com muitos anos de mercado.
Sim.
E que se mostrou plenamente capaz de prover todas as diligências adequadas para todo mundo se alimentar super bem, barato e muito gostoso.
Gente, mas isso
nem na ótica capitalista o negócio funciona, porque se os caras organizassem melhor, eles venderiam mais.
Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. O que importa, enfim, é que a cerimônia de abertura foi um sucesso, foi linda, mostrou para o mundo o quanto o Brasil é capaz de fazer esse tipo de evento. Enfim, isso é um detalhe, essa questão.
Eu acho que, sobre a cerimônia de abertura, Fagner, eu assisti e eu gostei muito. Eu acho que aquilo ali serviu um pouco para resgatar a autoestima do brasileiro médio. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo ali serviu para mostrar que o Brasil também faz coisa boa, principalmente as festas, né? Eu acho que aquilo ali serviu para, pelo menos, dar uma aliviada no espírito que era muita negatividade, enfim. Né? Óbvio que aquilo ali, eu até escrevi isso na fanpage, óbvio que aquilo ali não esconde os problemas do Rio de Janeiro. As Olimpíadas não escondem o problema do Rio de Janeiro e nem devem esconder, e a gente está aqui, inclusive, para abordar isso. Mas ali foram 4 horas que a gente mostrou, ou pelo menos que Fernando Meirelles e sua turma lá mostraram que há coisas boas a serem feitas no Brasil. E eu acho que pelo menos isso foi um destaque positivo.
Bom, já que o Belandi abordou a questão da abertura das Olimpíadas, vamos passar para o caô da semana.
Caô.
O caô da semana não poderia ser outro. É a abertura das Olimpíadas e todo o aparato militar criado em cima dela para poder deixar todo mundo seguro, sentindo que está na Europa, e poder curtir aquela maravilhosa festa que ocorreu no Maracanã na semana passada. E aí, galera, o que vocês acharam dessa abertura?
Sensação, não, cidade.
Cidade militarizada. Isso.
Inclusive, a cidade está muito mais militarizada do que na Rio Mais 20, onde tinham milhares de líderes mundiais
muito
aqui.
Mais.
E também justificava todo o aparato militar que foi criado. E, assim, por várias vezes, você passando por aqui, pelo Rio, você via destacamentos de caminhões militares passando com 4, 5 caminhões de militares, todos muito bem aparatados com seus grandes fuzis. E tá dando certo?
É, eu acho que dando certo. Para que é dando certo? É aquilo. Onde tem os nossos guardinhas militares, aparentemente não teve nada.
A gente está dando certo para o público que.
Exatamente.
Para o público que está disponível para poder estar nos ambientes onde, tá, onde estão ocorrendo os jogos.
Uma bolha. Tipo, a ideia é formar uma bolha.
Para esse tipo de público, é ótimo, é lindo.
Eles, inclusive, gostam.
O exército na rua,
eles
querem isso. Isso é uma defesa de sempre da classe média, eles da sempre, classe média
botar
alta.
O exército na rua,
do aponta Brasil. O tanque para a favela.
Exatamente, exatamente. Aquele negócio, a classe média, ela adora Estado mínimo e adora...
Porrada máxima.
Estado mínimo
e
militarismo, né? Só que ninguém quer morar na favela, onde isso já acontece.
Na Rio 92, na Rio 92, o esquema de segurança incluiu colocar o exército na rua e apontar o cano do canhão para a favela. Tinha isso na Rocinha, na Lagoa Barra, ali em frente à Rocinha. Como se isso... fizesse alguma coisa, ia fazer o quê? Se tiver assalto na rua, vai bombardear a favela?
Olha, eu não colocaria além deles, assim, eu não duvidaria. Mas assim, a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco, mas assim, vamos falar um pouco sobre a abertura em si. Essa abertura da Olimpíada no Brasil, ela contou, apesar de muitas verbas no Brasil terem sido estouradas e serem megalomaníacas, a verba em si da organização da festa, da
foi
abertura,
enxuta, né?
Não era muito grande, foi uma verba enxuta.
Foi mais barato que as últimas.
O Fernando Meirelles teve que trabalhar com muito pouco dinheiro, e vocês acham que ele fez um bom
pouco
trabalho?
Pouco dinheiro em relação ao padrão.
Pouco dinheiro no padrão Beijing, no padrão Londres.
Foi o que eu falei, eu acho que em termos de festa ninguém duvidava. Eu, pelo menos, não duvidava. Em termos de abertura, que a gente precisa entender que a abertura...
Não, assim, eu não me refiro... Que, assim, óbvio que o Brasil sabe fazer festa, a hora que você botar um monte de escola de samba, tudo fica lindo.
Mas eu vou fazer uma pergunta...
Eu me refiro mais à questão do... Você acha que aquela abertura foi representativa do que é o Brasil? Ou foi uma coisa meio genérica
e bonita? Eu acho que foi bastante genérico. Acho que foi bastante genérica, confesso. Eu tive essa conversa com... Eu assisti a abertura com a minha namorada e com um amigo de infância na minha casa. E a gente conversava justamente sobre isso. A gente falou muito sobre a parte negra da abertura, que foi logo no começo, aquela cena dos portugueses navegando, e depois teve uma... Agora,
como diria o Galvão, chegam os portugueses, os árabes, os japoneses, os escravos para construir o Brasil.
Pois é. E aí, eu não lembro exatamente da cena em que houve a representação da escravidão.
Eles chegam num grilhão que parece uma barra longa.
Chegam num grilhão e com uma batida marcial.
Eu achei absolutamente superficial aquilo. Não representou... Ficou mais uma vez a escravidão sendo romantizada pro mundo ver, diferente do que aconteceu.
Mas pelo menos com outra história.
Você acha que o
história, mas acho que a história não pode ser romantizada.
Mas não, você acha que o momento era adequado?
É isso que eu ia falar.
Que hora que os portugueses iam dar o banho de sangue nos índios?
Eu não tô falando que você precisa representar com uma cena de açoite. De açoite ali.
Eu acho que assim,
mas ela tem que retratar o que foi a verdade.
Eu acho que assim.
Tem que retratar que...
Não foi uma coisa voluntária.
Você tem que retratar que os negros não vieram para cá e foram recebidos aqui como os japoneses foram, como os italianos foram. Eles vieram para cá sem terra, vieram para cá para trabalhar forçado e depois foram abandonados à própria sorte. E ficou parecendo que os negros vieram no mesmo balaio que os europeus e que os asiáticos.
Isso,
não foi assim.
Isso foi um problema, isso é um problema, obviamente, porque como é que vai fazer para representar isso numa festa que é...
Eu acho que no limite de uma apresentação de uma hora e pouco, aí. Você não tem como sair muito.
E outra coisa, como é que você vai representar isso de uma maneira positiva? Porque não adianta. Você vai ter que fazer de uma maneira positiva. Você não pode dizer que o Brasil...
A primeira cena do índio olhando para o português enfia uma faca no índio, mata todos os índios.
Ficou lindíssima aquela cena, né, cara? Ficou, de fato, parece, inclusive, que nós temos até hoje 100 milhões de índios no Brasil,
Os portugueses não mataram esses índios. A cena dos portugueses, eu acho que ela, obviamente, não representa a verdade, mas ela foi além do que costumava ser contado.
Além da historinha
Exatamente. Ela mostra uma certa distância entre os indígenas, olhando os portugueses desconfiados. Não foi aquela festa que era aquela festa dos índios com os portugueses naquele filme que eu esqueci do Celto Melo, que mostra...
Caramuru.
É, aquela festa. Então, assim...
A invenção do Brasil.
Exatamente. Então, eu acho que, assim, dentro de um contexto, e aí não adianta a gente... O contexto é aquele. é mostrar o Brasil positivo. Porque se não fosse para mostrar o Brasil, as mazelas do Brasil, a história do Brasil,
cruel,
ia faltar hora e ninguém ia querer ver, porque ninguém, as pessoas não querem ver isso. Inclusive, quem sofre com isso não quer ver isso. Então, assim, eu acho que dentro de um contexto geral, para mostrar para o mundo, foi um passo além do que esperava-se. Talvez teve funk... mostrou o cenário da favela.
Temos falado da Anitta, hein?
A Anitta é outra.
Já chega lá.
Teve a Ludmilla, aí teve a Carol. Então, assim, mostrou... É óbvio que não ia mostrar o esgoto a céu aberto na favela. Não ia mostrar. E não adianta a gente reclamar. A gente pode reclamar, inclusive, sobre isso.
Parece
mas
aquela
não...
favela do programa do Serra em 2010.
É, exatamente. É uma favela romantizada.
Uma favela com mais casa grande pra caceta.
Pois é. É uma favela romantizada. Mas eu acho que, assim...
Casa maior que a minha casa, minha vida.
O que a gente tem que destacar é que, pelo menos, foi mostrado.
Então, só queria pontuar essa introdução dos índios com os portugueses, que a Raquel, minha namorada, tem um professor que ele gosta de tretar na internet. É um velhinho, um coroa treteiro. E ele estava tretando, ele falou que ele tem uma teoria sobre o descobrimento do Brasil.
Sobre a invasão.
Não, que eu vou explicar. Ele chega, perguntaram para ele na escola, quem descobriu o Brasil? Ele respondeu os índios e foi mandado para a diretoria.
Isso o Gulag.
O cara tem 70 anos de idade, então imagina, devia estar nos anos 40.
Na escola, em 1950.
Devia ser um absurdo falar uma coisa dessa.
Ele que falou isso quando
ele falou
criança.
Isso, é. E aí ele chegou, ele estava tretando na internet com os velhinhos portugueses, ele expandiu a teoria dele. Ele falou, inclusive, diria mais. Como tinha muitos índios, a costa brasileira era muito extensa e os portugueses eram muito poucos, a chance de um índio ter avistado um português é muito maior do que o contrário. Então os índios não só descobriram o Brasil, como descobriram os portugueses. E eu acho que essa pode parecer uma piada sem graça, uma coisa assim meio boba, mas eu acho que se tivesse introduzido esse conceito dentro da festa, talvez ficasse com um olhar diferente.
Sim, sim, concordo.
Mas obviamente... Teria que... Daria pra fazer um filme, pensando assim.
Sim.
Fazer tipo um apocalipto lá, do Mel Gibson, que filme horroroso.
Eu acho que o ponto a ser abordado...
Mas tá mudando de assunto.
O ponto bacana a ser abordado também é a contradição. A festa falou de sustentabilidade. Foi
e
a primeira
a
festa.
E a Baía de Guanabara, o esgoto a céu aberto.
Mais do que... Eu diria mais. Mais do que não ter expoluído a Baía de Guanabara, a Lagoa de Jacarepaguá e a Lagoa Rodrigo de Freitas, é a questão da agressão ambiental que a preparação olímpica fez. O campo de golfe da Barra da Tijuca
sim, que era uma completa.
Lá, né?
Aliás,
é uma APP ou uma APA lá que eles construíram em cima?
É uma APA. Um campo de golfe em si já é um negócio que é uma agressão ambiental sim, fortíssima, porque você precisa de muita água para irrigar
muita
aquele
troço. Muita água e, tipo, grama não é exatamente
aliás,
a vegetação nativa do
exatamente,
Brasil.
Exatamente, tirou vegetação de restinga, que é protegida na beira da praia.
Eu quero fazer um parênteses, inclusive. Na véspera da abertura da Olimpíada, eu assisti ao filme que está... Eu espero que ainda esteja em cartaz no Odeon. É um filme que tem que ficar em cartaz no Odeon durante todos os dias, enquanto durar os Jogos Olímpicos. Se chama Olímpia. É um filme fundamental para que os cariocas assistam, mesmo esses que estão empolgadíssimos com a Olimpíada, principalmente, na verdade, esses que estão empolgadíssimos com a Olimpíada, precisam assistir. É uma mistura de documentário com ficção, porque o filme ele reúne depoimentos de pessoas reais, inclusive pessoas conhecidas do público, jornalistas, como Juca Kfouri, entre outros, e no meio ele faz uma história com personagens que são reais com nomes fictícios, né? O prefeito, em vez de ser paz, é guerra, e por aí vai. E conta a história...
Bem bolado.
E
aliás, sumiram com o paz, né?
Sumiu, né? O paz não apareceu, né? Impressionante. E aí o filme conta essa história, conta de como que se deu as negociatas para a construção do Parque Olímpico.
Parque Olímpico da Vila Olímpica.
A dilaceração do autódromo de Jacarepaguá.
Como se deu a remoção da Vila Autódromo e com depoimentos de moradores e lideranças da Vila
aliás,
Autódromo.
Aliás, quem passa ali não vê a Vila Autódromo. Quem chega pelo
quem é o
terminal...
Diretor?
O filme, eu não lembro o nome do diretor, é um rapaz jovem, se eu não me engano, ele estava na sessão lá, ele falou antes do filme, enfim, que depois ele ficaria à disposição para conversar do lado de fora, mas que ia começar, antes de começar a sessão, e assim, são 2 horas de filme, que é uma história muito bem contada, embora com nomes de personagens fictícios, acredito que eles utilizaram isso para evitar processos, obviamente, e tal. Mas o filme é assim, eu saí de lá do Odeon com angústia, assim. A Jolie, que é minha namorada, quis conversar comigo sobre o filme e eu não consegui conversar, por uma série de questões, por ser um cara aficionado por esportes e gostar muito, mas saber que a Olimpíada no Rio é uma grande putaria e que eu não posso compactuar com isso, assim, de coração aberto.
Sobre
o
jogo, tem que ter um mínimo questão, de
crítica. Tem que ter um olhar crítico.
Pra gente que gosta de esporte e sabe das sacanagens que acontecem nos bastidores, né? Fica essa dicotomia e esse certo conflito interno. Os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, são um evento absolutamente fantástico, né? Como evento, né? E por isso mesmo, esses caras que estão no comando da organização acabam fazendo o que querem. Porque
eles sabem que a gente superfatura, adora.
Superfatura orçamento, todo mundo leva a grana, sacaneia quem tá no caminho, mas quando chega o evento fica todo mundo maravilhado.
Mas é que tá. O filme, ele fala, óbvio, sobre a questão de superfaturamento e tal, mas isso não é nem o mais grave, a meu ver.
O mais grave é quem tá no caminho ser varrido.
Exatamente.
Né?
O mais grave é a violação do direito humano, é saber que a questão, que isso envolve máfias, que Sim. se pessoas entrarem na frente disso, elas morrem. É isso que é dramático.
E como o próprio Eduardo Paes, como o próprio prefeito colocou em várias entrevistas, os Jogos Olímpicos foram uma grande desculpa para fazer o que quer. Né? Os Jogos Olímpicos foram uma desculpa para fazer o que quis no Porto Maravilha, os Jogos Olímpicos foram uma desculpa para expulsar a Vila Autódromo dali, porque não precisava. O Parque Olímpico não fica em cima da Vila Autódromo. Nem o próprio centro de imprensa que pega um pedaço não fica em cima de onde era a Vila Autódromo. A ideia é expulsar a Vila Autódromo dali para gentrificar ali, fazer uma limpeza e valorizar as terras ali daquela confluência da Belardo Bueno com a Salvador Allende, que é um grande estoque de terras que pertence a construtoras, que financiam campanhas.
Eu lembrei muito de você no filme, inclusive, Daniel, porque tem uma cena em que uma liderança da Vila Autódromo fala de todos os projetos que foram levantados junto com a COP, com a UFRJ, de projetos populares de revitalização daquela área, que o que foi aprovado, por exemplo, pelas universidades, tal, custou 13,5 milhões, se eu não estou enganado. E foi entregue à prefeitura, e a prefeitura disse que ia ver, sentou em cima do processo e depois veio varrendo todo mundo com custo 10 vezes maior. Assim.
Então, mas tem que lembrar que a sacanagem não é só com os populares, não é só com o orçamento público, e também muitas vezes com muitos dos atletas.
Com dinheiro público.
E também vão passar por cima de quem for, de qual atleta que for, para favorecer um ou outro. Você ouvir a história do Diogo no taekwondo, você ouvir a história da Joana Maranhão na natação. Gente que é pisada porque fala. Porque quem não bate continência, quem não fala assim, senhor, não é o suficiente, não pode. Nem isso os caras aceitam. Eu sou um atleta, tenho uma mente própria. Isso já é uma coisa considerada inaceitável dentro do sistema arcaico e cheio de viúvas da ditadura, que são as confederações brasileiras.
Sim, eu aponto, as confederações tem gente que está no poder desde a ditadura.
E, na verdade, até o espectro político, digamos assim, governamental, digamos assim, muda às vezes, mas as federações do futebol e as confederações de desportos em geral, elas permanecem, elas têm o que tem de pior da herança da ditadura, inclusive, e mesmo que se renove, por exemplo, os quadros políticos, e a gente vê, de repente, uma renovação, talvez não
como renovação digo, com José Maria Marinho, com o Coronel Nunes.
Não, eu digo...
Deu Nero, cara.
Não, eu digo no quadro político de governo, sim, né, sim, de sim. Estado, que às vezes renova, você viu uma mudança de partido ou outro e tal, e as confederações
não.
Um
novo com cheiro de velho.
Pois é, não, mas as confederações não, elas se mantêm, e aí
mas
se mantêm
com... Mas até porque tem toda aquela coisa do COI, da FIFA, de, vocês não podem interferir nas federações, senão nós vamos punir vocês. Tiraram até o Kuwait, não está disputando a Olimpíada, porque houve uma mexida lá na confederação. Obviamente, não sei o que aconteceu. O rei lá deve ter inventado algum...
O Sheik.
Deve ter colocado algum brother dele lá para competir. Não podia, sei lá. Mas, de qualquer maneira, eles punem e tiram. E esse poder de barganha para o Brasil no futebol é imenso. Não precisava passar por isso. Mas nos Jogos Olímpicos talvez não seja tanto.
Mas mas voltando à questão da abertura, tem dois pontos que eu gostaria de frisar que eu achei positivo na cerimônia.
Você não acredito.
Dois pontos.
Dois,
um é Léa T ter entrado à frente da delegação brasileira. Achei bacana que tenha tido a representação.
Pra quem não sabe, Léa T, modelo
transexual brasileira, filha do Toninho Cerezo. Achei legal ter essa representação diversa na cerimônia, um ponto. E o segundo, que eu achei bacana também, foi o nosso presidente interino, além de ter sido mega vaiado, o que foi? Foi escondido pela transmissão da Globo.
Ele falou como se estivesse lendo bula de remédio,
ele,
né?
Ele falou como se estivesse lendo uma bula de remédio, rápido, e não foi anunciado, né?
É, quem estava no estádio diz que a voz veio do além, de repente.
Pois é, não foi anunciado. Então, isso, de fato, é um ponto positivo. E o outro que eu achei também interessante, na verdade não são dois motivos, são três motivos, que eu achei interessante foi a representação da Anitta na cerimônia, junto com dois monstros da música popular.
O que eu gostei foi a entrevista dela pro William Vac.
Eu não vi a entrevista.
Foi muito bom. Ela cortou o William Vac.
O William Vac foi extremamente grosso.
O cadáver que fala.
Ele faz perguntas meio que olhando de cima, assim, do tipo.
Odeio esse cara, meu irmão.
Foi exatamente assim, perguntando sobre a minha geração.
Perguntando sobre meio que. Ele meio que dá a entender que o nível cultural dela não era adequado pro estar.
Ela dividiu o palco com os
monstros. Eu ouvia também, Caetano.
E ela dá uma cortada nele, sensacional.
Mas aí você
gostei. Eu acho que a Anitta não canta muito bem, então ela ficou meio deslocada ali.
Foi playback, deu pra enganar.
Mas eu gostei porque, porque o funk, de certa forma, não só por ela, mas pela Ludmilla e tal, também foi representado.
Foi representado
na cerimônia e tal. E também porque eu acho que isso choca a tradicional família brasileira. Inclusive pessoas da esquerda.
É isso que eu ia falar.
Porque, por exemplo, eu fiz um post irônico.
Em Londres foi o Paul McCartney, aqui a Anitta e Ludmilla.
Eu fiz um post irônico no Facebook. Foi irônico. Eu coloquei o seguinte: Anitta salvou a cerimônia, aceitem. Foi isso que eu escrevi. E assim, o post ele foi muito curtido por pessoas, enfim, que gostam da Anitta, foi muito comentado por pessoas de esquerda. Transtornadas
elite
com a minha,
cultural esquerdista.
Transtornada com o que eu escrevi, porque não sei como você pode dizer que ela salvou, não sei o que eu, aí a minha resposta era pura e simples. Se eu tiver, porque a questão era a seguinte: eu não poderia usar o verbo salvar, porque ela não salvou nada. Mas se eu tivesse dito que quem salvou a cerimônia foi o Caetano ou foi o Gil, ninguém diria que, que o problema era o verbo salvar.
Aí
iam dizer, realmente, o Caetano é um monstro, é um gênio. Agora, a Anitta, porque, enfim, ela vem, inclusive pessoas da esquerda, na verdade, inclusive, não. Todas as pessoas que questionaram o post eram pessoas de esquerda.
Até porque você não conhece gente de direita, né?
A abertura tinha que ter sido feita com Los Hermanos,
distância de segurança.
Silva.
Eu acho que eu queria falar sobre...
Que faltou Los Hermanos e um baseadinho na abertura.
Eu acho que Los Hermanos é muito pior que a Anitta.
Eu acho que sobre a cerimônia, eu também queria pontuar...
Tocar o vencedor.
Eu achei engraçado que o Temer foi vaiado, mas não foi xingado. Eu acho que tem muita gente que só tem coragem de xingar a mulher.
Claro. Você não vê ninguém mandar o Temer ir tomar naquele lugar.
Pois é. Nem chama ele de, sei lá, qualquer... Nem chama,
canalha,
não
ladrão,
fala que ele é um
safado.
Merda, não fala nada disso.
Mas a alma, de alguma forma,
Porque, de fato...
Mesmo...
O público que tá ali, não se esperava... Que se esperava ali, não tanto. Se esperava nada.
Eu acho lembrando que mais da metade do estádio custou 3 e 4 mil reais.
Pois é, eu não esperava nada. Então, de fato, já foi alguma coisa.
Isso...
É uma pena que vai e não é o suficiente para derrubar esse calhorda.
Mas isso vem ao encontro da pesquisa da Datafolha, dizendo que mais de 50% dos entrevistados são a favor da saída da Dilma são a favor também da saída do Temer.
É, muita gente que apoiou o voto da Dilma que vai.
Isso aí. Fizeram muita força para derrubar a Dilma, para derrubar ele.
A Rede Globo não incentiva. Mas pelo menos serviu para lavar um pouco a alma essa vaia.
Eu acho que realmente o que faltou na cerimônia foi o Catra. Acho um absurdo não ter sido convidado.
Pô, o Catra seria um excelente convidado, assim. Ia pirar boa parte da esquerda feminista radical.
Sim,
já pensou os 30 filhos ali na frente?
Você já pensou, ele mete um...
Imagina,
ia ser um colapso coletivo de todo mundo, de todos os segmentos políticos brasileiros.
E é calhado ele ficar famoso internacionalmente ainda.
Não, ele é famoso internacionalmente.
Ah, tem isso?
Fica mais ainda.
O cara é dono de 640 termas no Rio de Janeiro, deve ter uma foto gigante.
Imagina ele começa a cantar em esperanto na...
Eu não duvido.
Imagina.
Vindo do Catra, eu espero qualquer coisa.
Queria mandar um abraço pro Catra.
Mas, de qualquer maneira, vamos aos tempos da Guanabara.
Papo na esquina, eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Jorge Alberto de Oliveira Gomes, um jovem negro de 14 anos, atleta da Vila da Mangueira e morador de Bento Ribeiro, correu a Candelária escoltado por policiais para garantir sua segurança enquanto acendia a pira do povo. Para quem não sabe, há uma segunda pira na Candelária para todo mundo poder ver, porque
praça pública.
Quem não pode ir ao Maracanã não veria a pira. Há pouco mais de 23 anos, em julho de 93, neste mesmo local, 8 meninos de rua, com idades próximas e cor de pele idênticas, eram brutalmente assassinados por membros das forças policiais, que criaram um grupo de extermínio para poder limpar a região. Ainda que tenham havido...
Assassinados com aplauso da classe média.
É, e muitos outros ficaram feridos, inclusive. Ainda que tenham havido condenações no caso, não se esclareceram quem foram os mandantes do crime, nem todos os integrantes do grupo responsável por esse bárbaro crime. Dá para acreditar que houve alguma mudança em como a polícia vê um negro jovem aqui no Rio nesses últimos 23 anos?
O Biratã Leal, que é
ele
do Trivela,
ele foi a força motriz
disso. Ele, meu amigo no Facebook, ele fez uma postagem genial. Pela primeira vez, eu compartilhei, inclusive, pela primeira vez um garoto negro foi escoltado pela polícia para garantir a sua segurança no centro da cidade. Genial essa observação.
Na Candelária, que é um local.
Candelária.
Eu queria falar sobre a chacina da Candelária. Tem uma tese interna na polícia, que eu fiquei sabendo, e que a tese seria o motivo dessa chacina teria sido que uma das aquelas crianças que praticavam, algumas delas talvez, pequenos delitos, enfim, teria, num assalto, teria agredido uma mulher de um PM ou uma mulher de um policial, e ela teria perdido o bebê, e isso teria motivado aquela gangue miliciana, né, a exterminar e dar tiro a esmo ali para aquelas crianças, enfim. Só queria pontuar isso mesmo, porque as pessoas... Isso mostra bem que as pessoas querem um motivo, né? E aí, como o Fagner falou, a classe média aplaude, as pessoas não ligam, porque, porque praticavam pequenos delitos, ou então, porque tá andando na rua.
Tem sempre uma justificativa.
Né? Eu já tinha 12 anos nessa época, eu lembro bem.
Foi em 93, né?
93. Isso. Eu lembro do papo, né? Que as pessoas comentavam e tal. Então, muito cidadão de bem, né? Que hoje está aí na época, graças a Deus, não tinha redes sociais.
Nossa.
Então o chorume seria muito maior. Mas eu lembro do papo assim, nas festinhas, nos encontros de família, né? E tá na porta
tem que
do colégio.
Você morava em Campo Grande.
Isso,
né?
Porque eu morava em Campo Grande. Era que não tinha sido chacina, tinha sido faxina. Né? Então a vibe era essa. Então eu acho que a chacina é produto de um caldo cultural que não mudou. Né, que hoje está até exacerbado por conta de redes sociais e tal, da radicalização
política. Você me lembrou uma vez que eu fui numa festa também de família, na casa de um tio, e esse meu tio, enfim, classe média alta, a meu ver, porque ele tem um excelente salário, uma excelente casa, embora seja no subúrbio, ele vive muito bem, aposentado hoje, mas com um salário muito bom para aposentado, com uma casa excelente também. E uma vez, numa festa de família, ele, servidor federal, na época, ele falou com todas as letras que, na opinião dele, a solução para poder acabar com a questão da criminalidade ali na região onde ele mora, eu não vou dizer o nome para não entregar meu tio, era tacar uma bomba
na
mesmo,
favela.
Era tacar uma bomba,
sim,
uma bomba mesmo,
de ouvir
naquele
isso.
Morro lá,
bomba
e tal, e aí ele foi interpelado pelo cunhado, né? Pô, cunhado, mas como é que você fala uma coisa dessa se você fizer um troço desse, você não vai ter mais faxineira, porque fulana de tal trabalha na tua casa. Então, quer dizer, essa mentalidade da classe média, inclusive, está muito próxima de nós.
Olha, assim, eu já ouvi essa versão de tacar bomba e morro, inclusive...
Tem que jogar na palme na favela.
A pessoa ainda justificou falando assim, não, mas alguns inocentes morrem mesmo. Tipo assim, foda-se os inocentes.
Desde que o inocente não seja eu, pode morrer o outro, né?
Pois é, quando morre o inocente, os policiais que morrem.
Sabe quem falava muito isso também, cara? Um tal de Hitler falava muito essas paradas aí.
Eu queria falar também sobre um diálogo que eu tive sobre esse rapaz, esse menino que... foi lá na Candelária, acender assim, a pira.
Jorge.
Isso. E aí ele...
Ele é da Mangueira, né?
Isso. Ele foi escoltado pela polícia.
Tem uma foto da Mangueira genial. Depois quero falar sobre isso.
Ele foi escoltado pela polícia. E aí um amigo desses meus amigos coxinhas que vocês conhecem bem... Que...
Eu não conheço, graças a Deus.
Você conhece de Facebook.
Só vejo repercussão.
Ele veio responder, mas ele foi escoltado provavelmente porque não roubou ninguém. E aí eu em tom de brincadeira, respondi...
Bem.
Não, e eu então de brincadeira respondi que ele provavelmente não roubou ninguém porque ele estava na Vila Olímpica, é um futuro atleta, foi de alguma forma...
política pública.
Exatamente. Então assim, eu acho que assim, eu tento não retrucar muito esse tipo de vingança, porque pra mim é vingança. Ah, o cara roubou, mata, o cara traficou...
As pessoas confundem injustiça com vingança.
É, justiçamento,
né? Confundem injustiça com vingança porque elas não estão interessadas em justiça.
É, não, elas não confundem.
Leiam Foucault, o Diário e Política.
É verdade. E eu não costumo entrar nesse tipo de discussão porque é uma mentalidade que eu não entra na minha cabeça. E na cabeça dessas pessoas, como o Fagner falou num outro programa que a gente gravou, essas pessoas deveriam ser estudadas, né? Então, assim, eu não quero nem entrar na discussão, mas eu tive que retrucar, só para mostrar para ele, que a criancinha lá, pretinha, que estava correndo na Candelária, ela não estava correndo porque ela assaltou alguém, ela estava correndo porque ela era uma campeã, uma atleta olímpica.
Se não tivesse todo o aparato olímpico e todo mundo soubesse que aquele moleque estava acendendo a pira olímpica, se ele fosse só um rapaz negro de chinelo e bermuda correndo na rua...
Ele seria automaticamente um bandido, mesmo que não fosse.
Pois exatamente. E o mais engraçado de tudo, que
a pira, ele seria abatido e a tocha seria considerada. A polícia diria que confundiu a tocha com uma arma.
E o mais engraçado de tudo é que esse garoto, que foi acolhido lá pela Vila Olímpica, foi com políticas públicas, como o Daniel frisou, ele acendeu a pira dias antes da Rafaela Silva ganhar o ouro. Em condições, digamos assim, no mínimo similares que eles devem viver.
A Rafaela, ele daqui a.
Exatamente.
Pois é, né? Então acho que isso foi muito emblemático.
Inclusive, ele
tem 14.
Daqui a 10 inclusive, anos.
Eu compartilhei uma mensagem hoje que é mais ou menos sobre isso, assim, fala da Rafaela, mas na verdade podia falar sobre o Jorge daqui a alguns anos, né? Que é o brasileiro que está comemorando a medalha de ouro da Rafaela, mas não deveria, né? Porque estão dizendo que o Brasil ganhou ouro no judô. É uma mentira, quem ganhou foi a Rafaela. O Brasil não gosta dela, não gosta de preto, de cabelo crespo, de periferia, de lésbica, de pobre, de beneficiária do Bolsa Atleta, não gosta de bolsas e de cotas. O Brasil que vai às ruas protestar contra os ganhos sociais não merece medalha. O ouro é só da Rafaela,
de mais ninguém. Eu vou dizer que eu discordo disso. Eu acho que a classe média adora gente como a Rafaela. Para poder chegar...
Não, ela adora, o que ela acha que é a gente como a Rafaela.
Olha essa menina, venceu na vida pelo seu próprio esforço, isso. Não precisou de bolsa pra nada.
Tem meme no Facebook.
É militar da
Marinha. Embora ela tenha tido bolsa, só, mas ela sabem, é militar por um programa.
Gente, olha só, isso é demagogia.
Claro que é demagogia.
Sabe qual o meme que eu vi hoje? Atletas militares, prata, que é o Felipe Vui, ouro com a Rafaela Silva. Atleta esquerdopata do PSOL eliminada, que é no caso a Joana Maranhão.
Ele só esquece que o projeto militar que contratou todos esses caras não são
militares. No governo Lula.
Exatamente.
Então, e é bom lembrar que semana que vem, quando acabar a Olimpíada, nenhum deles vai ser mais militar porque o contrato deles acaba.
Um amigo meu que é militar, esses meus amigos, gente, que é militar, veio falar, não, porque ela é militar. Eu falei, filho, ela é mais militar, eu sou mais militar do que ela, provavelmente, porque ela foi contratada, assim, acho que um quarto da delegação.
Embora ela já tenha feito mais pelo Brasil do que milhares dos outros militares que estão lá, colegas dela.
Não, mas é uma ótima maneira.
Que passam o tempo inteiro nos quartéis capinando ouro e jogando bola.
Pra que serve o Exército Brasileiro? Boa. Pra muito pouca coisa.
Pra estar na rua agora.
Pra reprimir a maré, essas coisas. Mas assim, oficiais não fazem nada.
Capinam então, ouro e jogam bola.
Ou seja, é muito melhor investir o salário de um oficial na Rafaela do que num oficial de carreira.
E vão reprimir no Haiti também. E voltam como heróis, segundo o Luciano Huck.
Ah, mas segundo o Luciano Huck...
Luciano Huck foi vaiado num evento, vocês leram isso?
Ah não, ele falou que aconteceu isso com
o Exército constrói estrada, que o Exército funciona como empreiteira, é uma boa empreiteira.
É, daí pra um dia a gente fala sobre isso. Mas o Luciano que foi culpa da crise que vaiaram ele. Ah, não é culpa dele ser um mala sem alça, um cara insuportável.
Será que ele é o culpado pela crise, então a gente não tá sabendo, gente?
Talvez seja.
A culpada, eu sei que ele não é, mas ele é um dos caras que com certeza se aproveita dela muito bem.
Muito bem, isso desde sempre.
Ah, mas quem tem dinheiro não tem crise, né? Pelo contrário.
Pelo contrário, barateia os ativos, ele compra barato e depois vende caro.
Economista falou bonito.
Mas a gente tava falando sobre o Jorge, né? É, eu achei, enfim, é isso. Eu acho que na verdade o post do Biratã, ele é definitivo sobre esse tema. Ele é definitivo. Acho que não tem o que dizer.
A gente fez o paralelo do Jorge, que futuramente vai ser a Rafaela, né? A Rafaela que é...
Os caminhos são parecidos.
São parecidos. E eu queria só para apontar da Rafaela, porque eu não sei se vai dar tempo de falar. É rápido mesmo. A frase dela, o macaco que deveria estar na jaula, hoje é campeão olímpico. eu me emocionei várias vezes ao ver a Rafaela.
Chorei horrores.
E de manhã, eu acordei de manhã e liguei o da televisão e vi aquela frase e aquilo ali, eu chorei, eu não sou de chorar, mas me emocionou muito porque aquela frase, eu acho que significa muita coisa para quem é preto e para quem é... Eu já ouvi o que é macaco, de alguma forma.
Nas redes sociais em 2012,
exatamente, né? eu acho que ela lavou a alma e aquilo ali, acho que talvez desde do Jesse Owens ou outra qualquer expressão, aquilo ali foi uma resposta para os racistas e racistas de todos os tipos, uma resposta educada, porque ela, eu sou campeã olímpica, ela poderia ter mandado tomar naquele lugar.
Ali, ó, vai tomar.
Se fosse,
exatamente.
Se fosse Dunga,
pois é,
40 minutos xingando todo mundo no microfone.
Pois é, eu achei aquela, eu precisava pontuar essa frase porque aquilo me comoveu demais. É, a história dela toda comovente, toda comovente. É, eu até falei, é o ouro do Robert Scheid, do Torben Grael, eu acho legal também, mas é obviamente que não dá para comparar a história de vida da Rafaela.
É, e é só bom lembrar que se teve aqueles 8 meninos da Candelária em 93, esse ano também tiveram os 5 meninos do Fiat Palio que foi metralhado.
Rocha Miranda. É bom não deixar a gente esquecer, é verdade.
Essas coisas não deixam de acontecer no Rio de Janeiro.
Não, elas acontecem sempre. A mãe de um inclusive, dos meninos morreu
há um mês. O caldo cultural é o mesmo.
É o mesmo, eu acho que até pior, hein?
Então...
Temos vários casos, Amarildo, enfim.
É, esse problema parece não ter fim, mas nosso bloco teve fim, então nós vamos para o lado A. Lado B. Bom, já que a Rafaela é claramente o Aconcur da mesa, qual a vitória foi a mais legal de uma seleção brasileira nesses primeiros dias? O basquete masculino contra a Espanha ou o handebol feminino contra as atuais campeãs norueguesas? As campeãs mundiais, a Noruega.
Olha, em termos de vitória, eu não vi a vitória das meninas.
Jogaram muito, foi até meio humilhante.
Assim, eu acho que o basquete eu vi, eu adorei, vibrei. Eu vou ficar com o basquete, mas eu preciso falar que o handball feminino me comoveu.
Tá com cara de ouro.
No Mundial. É, eu acho.
Agora tenha perdido.
Perdeu hoje, perdeu hoje, dia 10 de agosto para a Espanha, mas vai se recuperar.
Recupera.
O handball feminino tem uma narração do André Henning, que eu acho horrível do esporte interativo, com todo respeito.
Ele grita muito. Louco.
É, horrível, acho que.
Esporte interagrito.
Foi exagero, mas enfim. Ele
acho que. Pessoal do esporte interativo.
Não, mas ele me comoveu. Se vocês pegarem, eu sugiro a todos que joguem lá no YouTube, a narração dele no handball, na conquista do handball feminino, no título mundial, 2013, se eu não me engano, é um negócio assim que você vê que ele botou a emoção dele, não precisou gritar, enfim. E aquilo ali foi muito bonito. Então, assim, eu acho que eu dou maior força para o handball feminino, eu não sou muito do esporte, e acho que o handball feminino tem tudo para fazer bonito, e elas representam muito bem o Brasil.
É bom lembrar que o handball é um dos esportes mais praticados nas escolas públicas.
Com certeza.
E o material humano das meninas é muito grande. Você vê que as meninas, se comparar a última idade de 2012 para o time agora, são muito maiores, muito mais fortes, jogam na Europa, tem cancha, diferentemente do masculino que não tem tanta rodagem.
Eu vou ter uma opinião diferente de vocês, assim, com todo a respeito ao handball. Mas, assim, eu sempre nunca gostei do handball, desde que eu era aluno de escola pública, porque, para mim, o handball não é esporte, é educação física.
Um abraço para as meninas do handball brasileiro.
Com todo respeito, eu espero que as meninas cheguem muito longe, se possível ganhem a medalha delas e tal. Mas, assim, eu não me sinto traído pelo... Eu prefiro mil vezes o basquete. Eu soltei milhares de palavrões.
Não, o basquete foi sensacional.
Eu assisti o jogo
no trabalho e soltando milhares de palavrões no trabalho, naquela reta final do
Daniel,
jogo.
Daniel, então
eu queria dar um testemunho e fazer um link com a fala do Fagner logo no início, do jogo de seleção, um jogo frio, né? Que é um jogo de teatro. E a Arena Carioca, nesse Brasil-Espanha, ela foi um estádio, digno do nome. Com a galera em pé, assistindo o jogo, gritando,
mandando
xingando.
Mandando Pongazol pra qualquer lugar.
Pode ser que tenhamos cenas lamentáveis agora no jogo de amanhã contra a Argentina.
Exatamente.
Amanhã, no caso.
Não, é perigoso, sábado. Inclusive. Já teve não, brasileiro brigando com a Argentina na quadra de tênis, né?
Eu acho que parece que é unanimidade. O basquete teve aquela cena clássica do cara mandando dedo. Eu tava vendo na televisão.
Exatamente,
no momento cadeiras. Que focalizaram ele. E o cara mandando dedo, assim, tipo
não,
assim.
Não, e detalhe, as cadeiras mais próximas da quadra em todo o período da quadra, custavam R$350 a cadeira inteira, 175
mil. Ah, mas porque aí eu acho que ali no momento, a torcida pegou o time no colo e ganhou o jogo.
E aí eu tenho...
E a torcida jogou junto, o Paul Gasol errar tanto no lance
livre. E aí eu acho que eu tenho uma provocação a fazer. Eu acho que nesse caso, nesse jogo específico Brasil-Espanha...
Pra galera que gosta de basquete?
Exatamente. Por mais que o valor tenha sido R$350,
a galera que gosta.
É o cara que gosta, porque juntou o dinheiro pra ir naquele jogo,
eu não vi, eu não vi aquela galera perguntando, mas bola antes do meio da quadra vale 4?
Mas eu e o Daniel, a gente participa de uma torcida que abraçou o basquete, né, Daniel? A Flamengo hoje abraçou o basquete, enfim.
Muitas
e eu fui várias vezes,
muitas camisas de Flamengo, de basquete.
Exatamente. Flamengo de basquete. Então, e você vê que a torcida do Flamengo é uma torcida de futebol, mas que abraçou o basquete. Então, acho que aconteceu,
a gostar de basquete.
Eu acho que aconteceu isso, inclusive, com torcedores de outro time também. Eu acho que todo mundo foi lá abraçar, e aí fica realmente aquela coisa de torcida de futebol. E eu queria só também pontuar, a gente não falou, e o futebol feminino também, que a gente...
Foram vitórias fáceis. Foi tão emocionante.
Foram vitórias fáceis, mas elas... Todas as Olimpíadas, de uns 4, 5 edições pra cá, elas vêm fazendo bonito e elas
Mas eu vou fazer também mais um ponto aí, que rapidamente de programa de que é uma provocação, rapidamente. Acho que é uma grande hipocrisia também essa história que agora ninguém sabe onde essas meninas
jogam. Ninguém sabe onde a Marta joga.
Ninguém, se tiver jogo de futebol feminino, ninguém vai assistir. Então agora, assim, eu tive uma
vida... O Fagner gostava do time das modelos do Fluminense?
Eu não assistia o jogo de futebol feminino do Fluminense. Eu também não ligo muito, mas eu acho que tem valor. Eu acho que tem valor. Só que assim, não, o do Fluminense não me atraiu porque não era um time competitivo, era um time de mulheres bonitas. Só isso não me interessa, pô. Se for pra poder vestir a camisa do Fluminense pra jogar, eu quero que seja competitivo. Eu torço pro Fluminense. Eu não vou lá pra ver o futebol masculino pra ver as coxas do Gum. Eu vou pros caras fazerem pra ver os gols.
Assim como
se forem as mulheres também, eu vou pra ver o Fluminense ganhar. E não porque o olho da Susana Werner é verde, azul, sei lá que diabo é, entendeu?
Bom, o futebol basquete foi uma unanimidade. E esse foi o nosso primeiro programa na Central 3, somos uma novidade nessa grade, mas não é nosso primeiro episódio. Então a gente pede para quem ouviu esse programa pela primeira vez que curta nossa página no Facebook, que é Lado B do Rio, facebook.com/LadoB do Rio, confira nossos podcasts mais antigos e nossas postagens, muito conteúdo sobre o nosso Rio de Janeiro numa ótica popular. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que compartilharam e ouviram nossas primeiras edições. Bem-vindo aos novos ouvintes e até daqui a 15 dias, galera.
MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência.
Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca.
Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer. Esse refrão.
Canta então, vamos lá!
Cidade de Deus é o
gente. Morro do Borel, caixa d'água, Boiuna. Não podemos esquecer a torcida Jovem Fla. Urubu, Santa Maria, Rocinha, Tabajara. 77, o Campim, Pombal, Fubá.
Que beleza!
Morro da Chacrinha, Jorge Turco, faz quem quer. Nova Brasília, Nova Holanda e Jacaré.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.